Bem-vindos à primeira edição da Vavizine. Essa revista é um convite para ativar seu potencial ativista e artista da terra. A oportunidade de ver ações virtuosas que acontecem em Minas Gerais, no Egito e na Guatemala é uma estratégia para polinizar mentes, para que a pessoa leitora possa ainda mais se permitir promover suas próprias ações virtuosas. Não importa se elas são pequenas ou grandes, se são feitas em casa sozinha, com um novelo de lã ou com uma multidão reflorestando um terreno desertificado. As grandes mudanças da Terra são a junção de muitas ações singelas que talvez nem saibam que estão conectadas. A VAVE, Vendo Ações Virtuosas, é um movimento de arte cosmopolítica que promovo há mais de 2 décadas. Ela é uma incubadora de práticas artísticas que entrelaçam seres humanos com a Terra e os astros do céu, na formação de cooperativas, performances, jogos rituais, exposições, publicações. Seria melhor dizer que a VAVE é uma galinha chocadeira e não uma incubadora, porque nossas ações são quentinhas, comunitárias e orgânicas. Assim como todas as ações da VAVE, essa publicação tem como objetivo ver e vender ideias, ações virtuosas. Afinal, a maioria dos meios de comunicação espalha notícias catastróficas sobre o futuro, muitas vezes com a intenção consciente de paralisar nossos sonhos e desejos mais profundos, impedindo de colocar no mundo a nossa capacidade de promover a energia vital. E assim buscam nos induzir a achar que não vale a pena se arriscar a fazer algo fora da programação, pois, por trás de tudo, os sistemas de controle irão sempre, infalivelmente, nos engolir. Gargalhada de monstro. E eu me recuso a cair nessa armadilha. Meu filho mais novo, Quito, quando tinha uns 7 anos, passava dias tentando construir asas para voar. Tentava com guarda-chuvas velhos, pedaços de algodão de papelão, barbantes, penas. Um dia ele estava muito feliz construindo uma asa, e pensou que talvez o que deveria estar faltando era uma cauda de passarinho. Enquanto construía a cauda, cantava: um belo dia para voar, dessa vez o teste não vai falhar. E o irmão mais velho, observando o gosto com que ele fazia aquilo, aproveitou para dar um conselho realístico, racional e maduro: é claro que não vai funcionar, nunca funciona. Mas a alegria do pequeno era tanta que ele respondeu: não importa que não vai funcionar, o que importa é que é um belo dia. E ele pulou com toda a vontade da varanda da casa para o gramado, com toda a fé que ia voar, e se espatifou no chão. No dia seguinte, lá estava ele criando uma nova engenhoca para voar. O que quero dizer quando trago essa história não é fazer uma ode à ingenuidade, mas questionar a função de sermos realistas, céticos, racionais e ranzinzas. Nem mesmo Leonardo da Vinci conseguiu fazer suas engenhocas voarem. O importante não é chegar ao objetivo, salvar o mundo, mas sim o caminho que escolhemos para isso. Pensem quantos conhecimentos e habilidades Leonardo da Vinci e o Quito desenvolveram ao se permitirem brincar, errar e criar o que não conheciam. E quanta alegria e entusiasmo isso promoveu dentro deles. Afinal, ninguém sabe ao certo o que acontecerá no futuro. Se o ser humano vai se extinguir e levar junto consigo milhares de espécies, ou se vai aprender a conviver com as outras formas de vida na Terra. Os dados estão rolando, está tudo em jogo. E mesmo que o destino já esteja marcado para o pior, eu prefiro brincar, experimentar, errar e aproveitar o belo dia para construir o meu avião. Mesmo com todo o avanço tecnológico e densidade demográfica, prefiro acreditar que as comunidades humanas têm a capacidade de conviver de maneira mais harmônica com os astros do céu, com os outros seres que fazem parte da carne da Terra. O livre-arbítrio que os seres humanos têm, mais do que qualquer outro ser desse planeta, talvez se depare com um grande desafio: aprender a fazer alquimia, ou seja, a gerir seus próprios sentimentos através da interação com outras formas de vida. Alquimia vem de Al-Kemet, aquilo que vem da terra cultivada no antigo Egito, que antigamente era chamado de Kemet. A agricultura, junto com a cestaria, a tecelagem e a cerâmica, estão na base da alquimia humana. Elas são, desde o início dos tempos, práticas materiais e simbólicas, metáforas para uma alquimia interna e externa. O cultivo, a trama, a modelagem, o cozimento da potência vital. Acredito que, no fundo, aquilo que os seres humanos buscam com as suas alquimias é amar e ser amados, amadas. Não só por seres humanos, o amor romântico, mas pela vida como um todo. Comer e dormir bem, estar em abrigos seguros e confortáveis, ter relações respeitosas, espaços para expressar a própria subjetividade, ter liberdade para participar da criação do mundo em torno de si. Amar e ser amada, amado, seria modos de encontrar o próprio ritmo dentro de outros ritmos, de se sentir vivo em todos os sentidos. Afinal, emoção, do latim emovere, significa energia em movimento, um desassossego que nos impulsiona a sair do lugar onde estamos. A emoção tem como função biológica nos direcionar para o amor, para conquistar e reconquistar constantemente esse estado de trocas que promovem a potência vital. Entretanto, esse impulso básico muitas vezes se perde no meio do caminho. A base para as estruturas opressoras está nos sentimentos que não se transformam, por meio da alquimia material e simbólica, em motor para experimentar trocas amorosas com o mundo. Quando os sentimentos, agradáveis ou não, se encontram estagnados, sem serem direcionados pela alquimia de paisagens internas e externas, o ser humano pode vir a substituir esse buraco pela busca obsessiva de acúmulo de amor ou poder em suas diversas formas. Dinheiro, fama, bens, recursos, terras, sexo. E como o amor depende da troca, esse acúmulo se torna um saco sem fundo. Ou então, uma forma de sadismo. O mal-estar busca ser reduzido com a tortura e opressão de terceiros numa tentativa fadada ao fracasso de elevar-se com o rebaixamento do outro. Todo ser humano tem um tirano dentro de si que pode se tornar um fascista e bloquear a própria potência alquímica e a dos outros, incluindo a biosfera. Isso se dá nas relações íntimas e se reflete nas relações geopolíticas, provocando guerras e catástrofes socioambientais. Mas o que a retomada da tecelagem no Egito, na Guatemala e em Minas Gerais, apresentada nessa edição da Vavizine, tem a ver com isso? Por que será que a tecelagem tem se tornado uma das maiores trends do mundo da arte e da cultura internacional? Arrisco dizer que tem a ver com a necessidade da humanidade de retomar as três revoluções neolíticas: agricultura, cerâmica e tecelagem. Essas tecnologias foram criadas por estruturas matriarcais em diversas partes do planeta, em diferentes momentos, visando o cuidado e a sustentabilidade humana em integração com o meio ambiente. O que vemos agora é a tecnologia humana se desenvolvendo sem conexão com a Mãe Terra, sem raízes que se entrelaçam com os ritmos da manutenção da vida planetária, gerando impactos que não se revertem no mesmo tempo que a natureza precisa para se regenerar. Entretanto, não somos nós que devemos regenerar a Terra. É a Terra que nos regenera. É ela que sabe tudo. Nós precisamos voltar a observá-la em primeira pessoa, brincar de construir nosso avião, escutando quem sustenta a vida, as pessoas e os povos tradicionais que não perderam suas raízes com a Terra. Não é sobre não gerar impactos ou não deixar rastros na Terra. É sobre participar ativamente da sua manutenção, onde nossas ações não só não destroem, mas colaboram para a cocriação da vida planetária. Não podemos mais agir seguindo somente estudos racionais, cartesianos, realísticos e ranzinzas. Senão, continuaremos martelando no mesmo erro de criar sistemas que se assemelham mais a um vírus e menos a uma floresta. Tudo que o ser humano produz e faz é a natureza. Não temos como fugir da carne da nossa casa. Mas a partir do momento em que dominamos as leis da natureza para desenvolver tecnologias complexas, precisamos, em todas as áreas de atuação humana, economia, política, direito, pedagogia, engenharia, design, arte, medicina, produção, empreendedorismo, parar para pensar quais sistemas da natureza queremos cocriar. Aqueles que geram potência vital ou aqueles que destroem a potência vital? O produtivismo do crescimento econômico infinito, com seu acúmulo obsessivo de recursos, provocando inúmeras catástrofes socioambientais, segue exatamente o mesmo ritmo de um tumor gigantesco. O modo como narramos o nosso passado também é um modo de projetarmos o nosso futuro. Antes da faca, das armas e das guerras, a cestaria permitiu o transporte de alimentos, a partilha, a organização sistêmica e a agregação comunitária. Da trama de um cesto de palha surgiram muitos outros cestos. As tramas foram se tornando superfícies, abrigos, linguagens, códigos capazes de conectar os humanos a dimensões simbólicas, espirituais e cosmológicas da existência. Nos anos 90, a cientista letã Daima Taimina descobriu uma forma de representar a geometria hiperbólica através do crochê. Ela tornou visível e manipulável algo que era conhecido apenas por fórmulas e diagramas, favorecendo os estudos em áreas de matemática, física, biologia, arte e arquitetura, mostrando assim que as tramas são também uma tecnologia de pensamento. Não é à toa que uma das mais famosas pedagogas do mundo, Maria Montessori, afirma que as atividades manuais com fios são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral humano. Da produção têxtil surge o termo texere, do latim, por ser esta a origem do texto, códigos tecidos em linhas. Todas as infinitas possibilidades de tramar movimentaram a plasticidade mental humana para novas possibilidades de organização tecnológica, social, econômica, espiritual, mental e emocional. As tramas geométricas complexas que até hoje povos tradicionais espalhados pelo mundo produzem são códigos que podem indicar informações e percepções vindas de outras épocas, espaços e dimensões. Durante as cerimônias com plantas psicoativas medicinais, ayahuasca do povo Yawanawá, via em miragens as mesmas tramas dos seus tecidos, vibrando. O tear é o avô do computador e do cinema. Além de também poder criar imagens que podem nos levar para outras dimensões, ele é uma das bases da tecnologia moderna. O tear do francês Joseph Jaguar, com seus cartões perfurados criados nos primeiros anos do século XIX, é reconhecido como uma dos ancestrais diretos do computador e da lógica binária. As primeiras câmeras de filmagem também eram teares, que giravam registrando cerca de 24 fotogramas por segundo, editados com um corte e uma costura. A evolução das espécies não é linear, ela se tece como o crochê de Daima Taimina, sem um centro e se expandindo em todas as direções. Muitas vezes, os organismos precisam retomar sistemas ancestrais, primitivos, para poder se adaptar aos novos desafios. E é aí que, em tempos de alto desenvolvimento tecnológico, está o valor do resgate da tecelagem artesanal e de todos os conhecimentos que ela promove. Porque a tecelagem feita com materiais e processos naturais, como é o caso dos 3 estudos de caso trazidos nessa revista, precisam seguir os ritmos das estações do ano, a época da tosquia do animal, da colheita do algodão, o tempo manual e a aquisição de habilidades multissensoriais em cada parte do processo da fibra natural. A tecelagem artesanal depende de trocas de amor com outras formas de vida em processos alquímicos, com os ancestrais, com os vegetais, fungos, bactérias, insetos e minerais, sendo que cada alquimia depende da posição da Terra em relação ao Sol, das fases da Lua. Ou seja, são tecnologias que só se obtêm ao escutar e conversar com as mestras e mestres que vieram antes de nós, com os seres não humanos e com os astros do céu. Para além de uma prática estudo que nos realinha com as tramas da vida, ela ativa nossas conexões neuronais co-criadoras da potência vital dentro e fora de nós. Nas próximas linhas do tecido têxtil da Vavizine, vocês irão mergulhar em universos completamente diversos, mas que se entrelaçam pela vontade de retomar a tecelagem como um ato de sobrevivência, não só econômica, mas da alma e do fogo criativo humano, frente a todo tipo de desmantelamento da soberania das comunidades tradicionais e seus modos de viver em harmonia com o planeta Terra. Longe de serem isolados, esses 3 estudos de caso trazidos por Francela Carrara, cidade da Guatemala, Guatemala, Rita de Cássia Fonseca, Minas Gerais, Brasil, e Khaled Khalifa, Cairo, Egito, são espíritos do nosso tempo que representam o desejo e o fazer de tantos movimentos espalhados atualmente pelo mundo. São grupos que percebem a necessidade vital de retomar tecnologias ancestrais para tecer o nosso futuro alquímico. Na última sessão da revista, convidamos a pessoa leitora a desenvolver um jogo ritual, onde o tingimento natural e a tecelagem se tornam uma alquimia êxtima, externa e ao mesmo tempo íntima, como diria Lacan. crocheteiros, bordadeiros, tricoteiros, costureiros, tecelanes, tingideiros, coletores, agricultores, pastores, fofoqueiros, univos.